Com a palavra, a senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos acompanha pela TV Senado, Rádio Senado, pelas redes sociais, quem está aqui nos visitando hoje no plenário do Senado, sejam muito bem-vindos. Eu subo essa tribuna hoje não com alegria, mas subo com a mesma tristeza que subia um ano atrás, senador Requião, dia 16 de maio de 2016, quando essa casa, o Senado da República, votou, 12 de maio, desculpa, de 2016, votou o afastamento da presidenta Dilma Rousseff e iniciava aqui o processo de impeachment, de julgamento da presidenta por crime de responsabilidade. Faz um ano que a presidenta foi afastada e naquela época nós falávamos algumas questões e dizíamos que o afastamento da presidenta não eram pelos crimes que estavam apontando, os crimes de responsabilidade, os decretos que ela tinha feito em relação ao orçamento público e nem o atraso ao pagamento ao Banco do Brasil do Plano Safra, mas era um afastamento político, era um golpe porque rasgava a Constituição. A presidenta não tinha cometido nenhum crime. E para lembrar um pouco o que nós falávamos aqui, eu quero tomar a liberdade de reler trechos do meu pronunciamento naquele dia, que eu acho que espelha muito o que nós temos falado durante esse um ano e o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Quando eu subi à tribuna naquele dia, eu disse o seguinte, comecei meu discurso dizendo o seguinte: 30 anos nos separam do fim da ditadura militar. No início da nossa jovem democracia, jovem sim, mas uma democracia que nos proporcionou conquistas importantes, a começar pela Constituição Cidadã, que estabeleceu direitos e definiu deveres, a começar pela conquista do voto direto, com a campanha das diretas já, a eleição do primeiro operário, do primeiro trabalhador como presidente da República, que foi o Lula, e a eleição da primeira mulher para presidir o Brasil. E continuava. Dizia, agora nós podemos estar à beira de um abismo. Se utilizarmos de maneira errada os instrumentos constitucionais que temos, com certeza vamos levar a uma desestabilização. Tirar uma presidenta eleita pelo voto popular através do impeachment sem crime de responsabilidade pode parecer democrático, mas não é. Pode parecer atender à maioria, mas não trará a solução que ela tanto anseia. Impeachment é um instituto excepcional previsto na Constituição. É como o estado de defesa, o estado de sítio. Ele suspende direitos, interfere na decisão popular e tem que ser usado apenas em situações excepcionalíssimas. O uso não é para fazer disputa política, não é para questionar programas de governo, não é para discutir o chamado conjunto da obra, como diziam muitos dos nossos colegas aqui nessa casa. Essa discussão e esse debate do conjunto da obra se faz num processo eleitoral. Aliás, o Brasil tem eleições a cada 2 anos, eleições consensuadas democraticamente. Não temos porquê, para resolver problemas políticos neste país, lançar mão de um instituto tão excepcional como o impeachment. O impeachment exige crime de responsabilidade, ato ilícito praticado pela presidenta da República. O impeachment exige que tipifiquemos o crime. Não há nenhum crime praticado pela presidenta, dizíamos nós naquele momento. Se houvesse, não seria esta casa, o Senado da República, que a julgaria, porque crimes comuns são julgados no Supremo Tribunal Federal. Para caracterizar o crime e tentar afastar a presidenta Dilma, essa casa rasgou a Constituição. Foram buscar no orçamento público aquilo que estão dizendo que significa a infração e o crime de responsabilidade. Dizia eu, querem afastar a presidenta Dilma por 6, ou melhor, 4 decretos de crédito suplementares ao orçamento de 2015. Decretos esses que foram feitos por todos os presidentes que antecederam a presidenta Dilma. E continuei, querem afastar uma presidenta da República por atrasar 6 meses no pagamento de subvenção de juros ao Plano Safra no Banco do Brasil. Essa ajuda que o governo dá aos agricultores é regulamentada por lei desde 1992. E não há nenhuma assinatura da presidenta no processo, um ato, um despacho neste atraso, mas estão usando isso para justificar o crime. E nós lembrávamos, é desproporcional fazer o impeachment. Os pressupostos jurídicos que foram usados, que estão sendo usados hoje, dizia eu, para julgar a presidenta Dilma, não valerão para mais ninguém. Essa régua com que medem a presidenta, com que medem os governos do PT, não medirá mais nenhum outro governante. Não medirá e não está medindo nenhum outro partido. Esse instrumento foi concebido agora para cancelar o resultado das eleições de 2014, o que, aliás, se tenta desde 2015. Por isso dizemos que é uma farsa política, que é uma fraude jurídica, que é um golpe. E para dar mais força ao que estão falando e para dar mais força a esse processo, agregam a ele, na época, os julgadores da presidenta Dilma, a crítica do conjunto da obra, e dizem que foram essas intervenções orçamentárias que causaram a crise econômica por que estamos passando. Ora, senhor presidente, essa é uma grande deslealdade política. A crise econômica que estamos vivendo, falava de 2016, tem essencialmente a sua raiz na crise econômica mundial. Ou será que os senhores não viram porque passaram a Grécia, a Espanha, a Itália, a França, os próprios Estados Unidos, a China, parceiros comerciais do Brasil? Os países da Europa chegaram a ter índices 3 vezes maiores do que os do Brasil em termos de desemprego. A nossa inflação e os nossos juros vieram em decorrência exatamente dessa política internacional perversa. Mas aqui, lembrávamos nós, conseguimos proteger a nossa população, proteger a população mais pobre do país. Nós tivemos aqui, para enfrentar a crise, o Bolsa Família, o salário mínimo decente, a Previdência, que agregou mais de 30 milhões de pessoas nos últimos 13 anos, programas como Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, creches, que deram e estão dando sustentação à nossa população para enfrentar esta crise grave pela qual estamos passando. É uma crise maior do que da década de 80 e do que da década de 90, mas com esses programas e com uma intervenção voltada aos direitos e interesses populares, nós conseguimos fazer o enfrentamento. Mas lembrávamos naquela data, dia 12 de maio de 2016. Infelizmente, há uma elite neste país que não tem projeto comprometido com o desenvolvimento nacional. Como diz Vossa Excelência, senador Lindbergh, nem de elite nós podemos chamar, porque elite é o que há de melhor num determinado grupo. Na realidade, a nossa classe dominante não tem uma elite que se preocupe com o país. É uma classe dominante que, desde o descobrimento do Brasil, tem como cultura se apropriar dos seus bens. Está certo o professor Bresser Pereira ao explicar a nossa diferença em termos de desenvolvimento com os Estados Unidos. Fala a ele. Lá, nós tivemos uma ocupação de território com um projeto de desenvolvimento de nação. Aqui, nós tivemos uma exploração de território e das riquezas nacionais para levar para fora do Brasil. E essa mentalidade, essa concepção, até hoje domina a classe dominante brasileira. É uma classe dominante que não tem generosidade suficiente para um projeto para contemplar o povo. Criminaliza a pobreza. Foi por isso que eu disse na manhã de hoje, lembrando que depois de Getúlio, depois de Jango, esse é o projeto popular iniciado por Lula e continuado por Dilma que tem que ser derrotado. E não tenho dúvidas nenhuma de que esse impeachment não é por crime de responsabilidade. É um impeachment proposto pela direita e pela elite para que seu projeto prevaleça, sem submetê-lo ao voto popular. Porque se submetesse ao voto popular, não teria condições de ser aprovado, já que para essa elite não há programa que contemple a maioria do povo. É uma classe dominante e preconceituosa. Pobre não pode andar de avião, pobre e negro não podem ter cota na universidade, pobre não pode fazer curso superior, pobre não pode comprar carro, não pode ter acesso aos bens de consumo. É isso tanto que incomoda a nossa classe dominante e os ricos brasileiros. Incomoda ter que pagar os direitos trabalhistas para as empregadas da casa. Incomoda também o protagonismo das mulheres, porque a política ainda é um espaço majoritariamente masculino, com seus códigos, tapinhas nas costas, com seus encontros comensais, com suas articulações feitas fora dos espaços constitucionais, dos espaços institucionais. Foi por isso que tiraram a presidenta Dilma. Sofreu uma enorme desconstrução na sua imagem pessoal e política. E estão tentando vender agora, dizia eu em 2016, para o povo brasileiro, que o afastamento, que o impeachment da presidenta é a solução de todos os problemas. Não, não é, alertávamos. Não é a solução de nenhum problema. Pior do que isso, é o agravamento dos problemas. Não há esperança popular no governo do vice-presidente Temer. Não há o que se esperar, a não ser perdas de direito e retrocesso. O que estão querendo vender para o Brasil é uma mentira de que, tirando a presidenta Dilma, todos os problemas estarão resolvidos. Isso não é verdade e nós temos que deixar isso claro aqui. Por isso, nós temos repetido que esse impeachment, por não ter base constitucional e ser exatamente um instrumento que a elite e a direita coloquem o seu projeto de governo no poder, sem passar pelo voto direto, é um golpe. Não está previsto na Constituição. Portanto, nós não temos que esperar nada desse futuro. E terminei a minha frase, terminei a minha fala aquele dia, dia 12 de maio de 2016, o dia em que afastaram a presidenta Dilma, citando Darcy Ribeiro. Sou uma mulher de causas, sou uma mulher de lutas. Detestaria, não suportaria estar no lugar de quem me vencerá hoje. E eu fui vencida. Muitos de nós aqui fomos vencidos em 2016 e afastaram a presidenta Dilma exatamente no dia 12 de maio para começar o processo de julgamento de impeachment. E hoje eu tenho mais certeza ainda de que eu estava do lado certo. Porque aquilo que dizíamos naquela data, senador Requião, e Vossa Excelência também fez um brilhante pronunciamento, é o que está acontecendo hoje no nosso Brasil. Tenho aqui um documento de um site, de um grupo chamado Alerta Social, que publicou para divulgar hoje um golpe por dia, 365 direitos perdidos desde que Michel Temer assumiu a presidência da República. Primeiro, evidentemente, que nada melhorou. Não diziam que era tirar a Dilma e a fada da confiança ia tocar a economia e que a economia por si só iria recuperar-se, nós íamos ter empregos, melhorar, tudo ia ser melhor para o Brasil. Aconteceu isso? Aconteceu? Não, não aconteceu. Nós estamos com 14 milhões de desempregados no Brasil, não tivemos investimentos mais no nosso país, a economia não recuperou e ainda temos as maiores taxas de juros reais do mundo estão aqui no Brasil, apesar da inflação ter crescido. E a inflação decresceu não porque teve uma ação política de governo, decresceu porque a economia está no chão. Mas não foi só isso que destruíram, não foi só a economia, não foi só os 14 milhões de desempregos gerados, foi também a democracia. Ao rasgar o título do eleitor, tirando uma mulher que tinha 54 milhões de votos e botar um vice-presidente que não tinha legitimidade das urnas, nós demos um sinal para a sociedade de que a democracia não é importante para a sociedade brasileira. Portanto, todas as ações contrárias à democracia nós começamos a ser vistas. Primeiro formaram um governo só de homens, homens brancos e ricos, sem mulheres e sem negros. Depois de muitos protestos na sociedade, nós tivemos uma mulher e tivemos um negro, uma mulher negra. No governo de Michel Temer. Depois nós tivemos os desmontes dos direitos sociais, dos direitos voltados às pessoas que mais precisam, como, por exemplo, o incentivo à perseguição dos homossexuais, o incentivo à perseguição dos negros e negras nesse país, o incentivo à perseguição das minorias, à misoginia, o incentivo à perseguição das mulheres, dos trabalhadores sem terra, enfim, de todos os movimentos sociais que se construíram ao longo desses últimos 30 anos que nos separa da Constituição cidadã. Por quê? Porque foi essa a ação do governo, foi isso que o governo permitiu que a sociedade lesse das suas ações, do processo e da forma como tocava o governo. Infelizmente, nós estamos tendo um desmonte da democracia, nós estamos tendo a violência policial ser maior, nós estamos tendo a violência e a intolerância nas ruas serem maiores. É como Vossa Excelência disse ontem aqui, senador Requião, os demônios estão soltos. Esse governo abriu as portas do inferno e deixou parar sobre a população brasileira todos os demônios que fazem mal a ela. E nós estamos pagando um preço disso. Desmontaram programas sociais, Eu venho de um estado agrícola, Vossa Excelência também é, do Paraná, onde a agricultura familiar tem uma importância imensa para a economia do estado. O pequeno agricultor, nós nunca tivemos antes do governo do presidente Lula, nenhuma programação, nenhum programa que atendesse o agricultor familiar, seja de financiamento, seja de implantação de políticas públicas. Pois bem, depois de 13 anos com políticas de sucesso para a agricultura familiar, começamos o desmonte. Vossa Excelência quer me pedir uma parte para saudar os meninos?
Eu queria só saudar os alunos da Escola Parque do Rio de Janeiro, que inclusive, coincidentemente, senadora Gleisi Hoffmann, é a escola das minhas duas filhas. Eu falava que, coincidentemente, é a escola que as minhas duas filhas estudam
no
Rio de Janeiro.
Tudo bem, sejam muito bem-vindos. Claro, vamos conversar. Na hora que vocês descerem aqui, a gente conversa. Hein? Continuando, então, senador Lindbergh, senador Requião, a agricultura familiar está sendo desmontada. Eu tive a oportunidade de ir agora em São Paulo, na feira, na segunda-feira da reforma agrária, que é uma feira que é feita no Parque Águas Claras, lá em São Paulo, exatamente para aproximar o campo da cidade. E é uma tristeza ver os agricultores, os camponeses falarem que não têm mais acesso a programas para vender a sua produção. Porque nós tínhamos colocado o PAA, que é um programa de aquisição direta de alimento, que o governo fazia, os governos estaduais, municipais faziam, para comprar alimentos do agricultor para hospitais, para repartições públicas e também o programa da alimentação escolar, que as prefeituras, com um recurso federal, compravam dos pequenos agricultores a sua produção para servir para as crianças na hora da merenda. Então, produtos frescos, coisa muito mais saudável. Pois isso acabou, nós não temos mais esse recurso. Agora, de novo, nossas escolas estão voltando a comprar merenda escolar processada, não mais a merenda natural. E o que está acontecendo com o pequeno agricultor? Está deixando de ter renda, não tem para quem vender. Então, é uma tristeza esse desmonte. Por que fazer isso? Em nome o quê? Da grande agricultura? Estão acabando também com os recursos para que os agricultores familiares façam empréstimos junto ao Banco do Brasil para ter investimentos para a sua área, para a sua terra, para poder fazer o plantio. Nós estamos com o Pronaf reduzidíssimo e o aumento de juros dessa área do Pronaf também grande. Enfim, assim nós podíamos, eu dei foco aqui à agricultura para falar um pouco para o meu estado, o estado do Paraná, que sabe o que significou esse programa. Mas se a gente for pegar aqui a educação, o desmonte que nós estamos tendo das nossas universidades, se nós formos pegar aqui a habitação, o Minha Casa Minha Vida foi um dos melhores programas que nós tivemos para enfrentar o desemprego nesse país e para enfrentar a falta de casa, de moradia para a população mais pobre. Pois bem, agora o que estão fazendo com o recurso do FGTS? Estão levando o recurso do FGTS para financiar moradias acima de R$ 700 mil. Porque aí a Caixa Econômica não vai ter risco de ter inadimplência. Aliás, a inadimplência essa parte mais baixa da população sempre foi muito pequena. Então, nós estamos invertendo a lógica do que é o papel do Estado. A Caixa Econômica agora, uma empresa pública, vai financiar a habitação para os ricos. A assistência social também está sendo desmontada. Vale lembrar aqui que a PEC 55, que agora é a Emenda Constitucional 95, que aprovamos nessa casa e nós alertávamos. Vocês estão congelando investimento por 20 anos. Um país que não tem infraestrutura, que o desenvolvimento econômico é precário. Como é que nós vamos congelar investimentos por 20 anos, e ainda retiramos dinheiro da educação e da saúde e comprimimos a assistência social? Que tipo de país que nós queremos? Um país que tem carência de todos os lados e o Estado brasileiro vai se negar a investir naquilo que é fundamental? Pois bem, tiraram. A nossa política indigenista também. Estão agora querendo acabar com a FUNAI. Os índios vieram aqui, os indígenas vieram aqui fazer um protesto, fazer um encontro, foram recebidos a bala de borracha e a bombas de gás. Que país nós estamos montando, nós estamos formando? Ou destruindo, melhor perguntar. Enfim, os direitos trabalhistas. Nós estamos fazendo a reforma da CLT. Primeiro já aprovamos, a Câmara aprovou e a base do governo aprovou a terceirização. E agora aqui no Senado veio o projeto da Câmara que muda totalmente a CLT. E ontem nós tivemos uma audiência pública aqui que foi uma tristeza, Doutores sentados nessa mesa, com grande estabilidade, bem de vida, que não tem seus empregos e seus salários afetados por nenhuma crise, dizendo que tem que retirar a estabilidade do trabalhador, que pode ter trabalho intermitente, que as férias podem ser divididas em 3 vezes, que pode ter demissão coletiva, dificultando o acesso ao judiciário pelo trabalhador. É uma vergonha o que nós estamos vendo nesse país. A saúde, estamos acabando com as farmácias populares. Um dos melhores programas que nós tivemos, onde a população de baixa renda podia comprar remédio por preço baratíssimo, alguns remédios entregues de graça. Isso vai deixar de acontecer. Em nome do quê? Por quê? Que mal fez o povo pobre desse país para pagar com isso? E a Previdência, então? Que a reforma que mandaram para esse Congresso Nacional é uma das coisas mais perversas feitas nos últimos tempos contra o povo trabalhador. Estão desmontando o único cinturão de proteção social que nós temos, efetivo, que mudou a vida do povo depois da Constituição de 2008, de 1998, desculpa, onde nós construímos uma política de seguridade, saúde, previdência e assistência. Nós estamos jogando no lixo. Mas nós dizíamos isso aqui, nós dizíamos, vão tirar a Dilma para retirar os direitos, vão tirar a Dilma para implantar nesse país um programa que jamais passaria nas urnas. Ou vocês acham que o Michel Temer, defendendo essa reforma da Previdência que está aí, a reforma trabalhista que está aí, o desmonte na saúde, acabar com as farmácias populares, desestruturar as universidades, vocês acham que esse programa de governo ganharia voto do povo brasileiro? É claro que não ganharia. Por isso que fizeram o golpe, para implantar esta vergonha nacional. Por isso eu digo, senador Lindbergh, que cada vez estou mais convencida que estávamos do lado correto, denunciando o que estava acontecendo no país. E não é só isso, não é só com essas políticas pontuais que nós temos, sociais, e que foram fundamentais para a economia brasileira, mas é também em relação à nossa soberania, à soberania nacional. Toda a política altiva e ativa construída pelo presidente Lula está sendo desmontada. Nós estamos entregando as nossas riquezas nacionais. Começamos a entregar pela Petrobras. Tem um dado que a federação da Petrobras, os trabalhadores da Petrobras, trouxe para nós, que eu fiquei muito impactada. Porque com essa Operação Lava Jato, que ajudou a desmontar a Petrobras, também o preço do, o preço do petróleo, que caiu muito em 2015, mas com essa Operação Lava Jato, dizem que as perdas estimadas pela Lava Jato na Petrobras foi de 6,6 bilhões. Só que desde que esse governo assumiu, nos diz a FUP, a Federação dos Petroleiros, as perdas auferidas com as mudanças que eles estão fazendo na Petrobras, com a venda de ativos, já chega em 110 bilhões de reais. Estão desmontando a Petrobras e diziam que fomos nós que desmontamos a Petrobras. É uma vergonha. O patrimônio líquido da Petrobras em 2002 era de 15,5 bi. Em 2014, esse patrimônio líquido era de 117 bilhões de reais, 7 vezes a mais. Ou seja, nós em 12 anos aumentamos o patrimônio líquido da Petrobras em 7 vezes. Ainda que a gente fale que em 2015 caiu para 66, muito acima do que era em 2002, que era 15 bi, e caiu pelo preço de petróleo e pela condução da Operação Lava Jato, que não pune as pessoas e pune as empresas. A produção de petróleo em 2000 era de 1 milhão e 270 mil barris de petróleo dia. Em 2015, de 2 milhões de barris, 520 mil dia. Nós dobramos, quer dizer, a Petrobras levou, desde a década de 40 até 2002, para produzir 1 milhão 270 mil barris por dia. Nós, em 15 anos, presidente Lula e presidenta Dilma, subimos essa produção para 2 milhões 520 mil. Duplicamos, pois é isso que está sendo destruído. Em nome do quê? Da eficiência da empresa? Mentira. Em nome da recuperação dos ativos? Mentira. para entregar este patrimônio às grandes empresas externas. Estão fazendo licitação do pré-sal agora, tiraram a partilha, agora a Petrobras já não é mais dona do petróleo, pode exercer sua preferência se quiser. Então, tiraram essa obrigatoriedade que estava em lei, estão fazendo licitações sem colocar a preferência da Petrobras e impedindo que empresas nacionais participem da licitação. Em nome do quê? Para que a Shell, a Exxon ganhem essas licitações? Por quê? Porque as empresas brasileiras são corruptas? De novo estão punindo as empresas e não as pessoas que a dirigiam? Ou será que as empresas externas e internacionais não são? A Exxon é uma beleza, a Shell é uma beleza, não tem problema de corrupção? Mentira! É só pegar os dados da Transparência Internacional, todas envolvidas com problemas de corrupção em, seus países e países que operam. É a entrega do nosso patrimônio, pura e simplesmente isso, por gente que já governou esse país, já entregou, já desmontou o país e agora volta aqui a entregar nossa soberania nacional. O que estão fazendo com a base de Alcântara? Revendo o acordo para entregar a base de Alcântara à operação dos Estados Unidos. O que estão fazendo com a Amazônia? Estão fazendo treinamento, operação militar, conjunta com os americanos na nossa Amazônia, em nome do quê? Da defesa da Amazônia? É óbvio que não é. É o quê? Para conhecer melhor o nosso território? Estão desmontando com o Mercosul. Não tem mais a política Sul-Sul. Estão enfraquecendo os BRICS. E estamos, de novo, nos colocando diante dos Estados Unidos com uma posição de subserviência. Foi para isso que fizeram o golpe, para isso que há um ano afastaram a presidenta Dilma da presidência da República. Nós falávamos isso. Mas grande parte, a maioria aqui, dizia que não era. E eu acho que a maioria aqui foi iludida. Não posso acreditar, senador Requião, que a maioria dos senadores aqui votou no impeachment achando que isso não ia acontecer. Acho que eles achavam que teria fada da confiança, que viria a fada aqui, bateria a sua varinha e nós melhoraríamos a economia. Eles diziam isso, muitos diziam isso com convicção. Agora, esses mesmos que diziam com convicção não vêm aqui no plenário. E acho que andam envergonhados por ver o país nessa situação. Então, nós estamos aqui um ano com esse governo do Michel Temer destruindo o Brasil. O Brasil não pode esperar esse governo terminar em 2018. Por isso, nós precisamos, urgente, antecipar as eleições gerais e diretas nesse país. Nós temos que ter dignidade, talvez como Casa Alta da República, como Câmara Alta, possamos também convencer a Câmara dos Deputados a votar uma emenda constitucional. A votar uma emenda constitucional para que a gente antecipe as eleições e traga para agora, outubro de 2017, eleições gerais no país, inclusive para senadores, deputados federais, governadores, para que a gente possa salvar o Brasil dessa gente que está aí. Concedo uma parte, senador Lindbergh.
Senadora Gleisi, eu quero cumprimentar o pronunciamento de Vossa Excelência, que foi uma das mais ativas lutadoras naquele processo contra o golpe. É duro relembrar aqueles dias. A gente viveu de forma muito intensa aqui. Agora, é impressionante ver, um ano depois, o tamanho da desmoralização desse golpe. Estamos desmoralizados. É um golpe que fracassou. Eles diziam que iam tirar a Dilma, a economia melhoraria, porque os empresários retomariam a confiança em investir. Olha como está a economia brasileira. 14 milhões de desempregos. E no meio de tudo isso, uma política de austeridade econômica que só aprofunda. Fazia um discurso da ética, do PT, a organização criminosa. Cadê eles? Onde estão?
Sumiram.
Num governo desmoralizado como esse, Temer, Padilha, Gedel, Eduardo Cunha mandando da cadeia, o PSDB desmoralizado. Eu queria escutar o PSDB no dia de hoje. Cadê os senadores do PSDB para fazer o balanço disso aí? Devem estar arrependidos, porque sabem que colocaram o Brasil numa grande furada. É impressionante a irresponsabilidade das elites brasileiras também. Então, eu quero cumprimentar, eu vou falar daqui a pouco. Eu estou engraçado, hoje acaba vendo um filme aqui. Né? Eu acho, sinceramente, que esse plenário do Senado Federal devia estar cheio.
Uhum.
Porque cada senador ali teve responsabilidade. E eu não tenho dúvida de dizer, quem votou naquele golpe vai entrar para a história como partícipe de um golpe contra a democracia brasileira. Eu tenho certeza que a gente teve do lado certo. eu já começo a ver muitos arrependidos por aí, reconhecendo o que fizeram e as consequências para o Brasil e para a sua economia. Mas eu faço essa parte porque faço questão de ficar registrado nos anais da história. Esse é um dia importante. Nós vamos hoje viajar a Porto Alegre, Vossa Excelência também vai, vários parlamentares irão. Vamos encontrar a presidenta Dilma, dar um abraço apertado nela, nessa mulher guerreira. Vamos fazer um ato político lá em Porto Alegre, porque a gente não quer deixar passar esse um ano em branco. A gente quer chamar a atenção disso. E o que a gente quer dizer nesse plenário do Senado Federal é que aquilo foi um golpe. A Constituição brasileira foi rasgada. E eu tenho certeza, senadora Gleisi, algum dia na história isso vai ser reconhecido por esse Senado Federal também. E nós vamos apagar das páginas da história aquele processo fraudulento de afastamento de uma presidenta sem crime de responsabilidade. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento.
Obrigada, senador Lindbergh. Espero que nós apaguemos, sim. Também quero cumprimentar a Vossa Excelência, que esteve à frente da resistência contra o impeachment da presidenta Dilma, assim como a senadora Vanessa Graziottin, senador Requião, tantos outros senadores que lutaram contra o afastamento dela. E realmente é uma tristeza a gente ver essa casa vazia, porque aqueles que defenderam a sua retirada, aqueles que defenderam o seu afastamento para fazer o julgamento e depois a retiraram do poder, deviam estar aqui para fazer um balanço do resultado que nós tivemos nesse um ano. Para, inclusive, verificar que aquilo que nós falávamos dessa tribuna, falávamos na comissão, era verdadeiro. Que o que nós alertávamos é exatamente o que está acontecendo hoje no Brasil. E, infelizmente, a gente tem que fazer esse balanço e dizer que nós estamos com uma grande tristeza. Aqui, gente.
Eu quero chamar a atenção aqui também do presidente. Eu quero que as câmeras filmem aqui também.
Quero agradecer, aquela de frente, quero agradecer, senador Lindbergh, que preside essa sessão, e dizer que é uma pena, é com muita tristeza, a mesma tristeza com que eu subi no dia 12 de maio aqui para falar, naquele dia fatídico que esse plenário estava cheio dos algozes da presidência, com aquela mesma tristeza subo hoje, que é uma tristeza do povo brasileiro, da nossa democracia, pela desconstrução que o país está passando. Muito obrigada.